seu encontro com os consultores da BMJ em podcast.
Olá a todos, sejam bem-vindos à edição de fevereiro do Salão Azul, podcast da BMJ, que todo mês traz uma análise sobre os tópicos mais relevantes na política, economia e no comércio internacional. Eu sou Érico Oyama, consultor de análise política da BMJ.
E eu sou Raquel Alves, consultor em análise política na BMJ. Nessa edição, nós vamos falar sobre o retorno das atividades do Congresso, com novos presidentes na Câmara e no Senado.
E sobre as barreiras tarifárias impostas pelo novo velho presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui no Brasil, Câmara e Senado têm novos presidentes, mas seguem com nó a ser desatado.
A recente controvérsia sobre as emendas parlamentares ao orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo comum. As decisões do Supremo Tribunal Federal devem sim ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil.
E tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre foram apoiados formalmente pelo governo, que não quer dizer que possuem total alinhamento às pautas prioritárias do presidente Lula.
Quem é que não quer aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Essa é uma matéria simpaticíssima. Uhum. Todo parlamentar se sente muito à vontade de votar isso, porque você consegue, para uma parcela gigante da nossa população, você levar um benefício. São pessoas que precisam, porque têm uma faixa de renda baixa. Então, é uma matéria muito boa. Então, se não tivesse impacto, nós já teríamos votado, digamos assim. Mas nós temos que ter a responsabilidade fiscal. Essa é uma prioridade que nós não abrimos mão.
O presidente Lula esteve com ambos menos de 48 horas depois das eleições na Câmara e no Senado.
Eu tenho certeza que a nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira. Cada um tendo noção exata do seu papel. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir a liderança dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar esses projetos.
O governo busca um bom relacionamento com o novo comando do Congresso porque tem pressa. Na quarta-feira, o ministro Fernando Haddad reuniu-se com Hugo Mota e entregou uma lista das matérias consideradas prioritárias para 2025. E junto com a lista, vieram os afagos.
Vejo na figura do deputado Hugo Mota uma liderança extraordinária que o Brasil já conhecia e passa a conhecer melhor agora num cargo tão importante. Acompanhei o seu mandato até aqui, aliás, o quarto, e tenho a satisfação de dizer que a relação entre nós ao longo desses últimos 2 anos não poderia ser melhor.
Se o clima no Brasil é de aparente paz e tranquilidade, no cenário externo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou balançando o cenário. O republicano cumpriu a promessa de campanha de aplicar tarifas sobre países parceiros em nome de colocar a América em primeiro lugar.
Nem um mês se passou desde a posse e Trump já aplicou taxas sobre os produtos chineses. As tarifas sobre os vizinhos Canadá e México estão suspensas. Só suspensas. E essa política de guerra tarifária já balançou os mercados e as relações internacionais. E o Brasil? O Brasil não é visto como uma grande ameaça ou preocupação, mas está na mira.
How do you see your relationship with Latin America and Brazil?
Great. Should be good. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us.
Para entender quem precisa de quem, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, temos dois convidados ilustres. Gabriela Santana, Head de Engajamento da BMJ. Tudo bem, Gabi? Seja muito bem-vinda.
Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês.
E quem também está conosco é o Vitor Vilar, líder do time de política internacional da BMJ. Seja muito bem-vindo, Vitor.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tudo bem, Érico, Raquel? Gabi, prazer estar aqui novamente.
Bom, a gente vai para uma breve pausa e já voltamos com o primeiro bloco do Salão Azul.
Onde você estava no dia 2 de outubro de 2023, a BMJ estava transformando ações em resultados. Acesse o site lp.bmj.com.br/ onde você estava. Entenda por que tem resultados que só nós conseguimos entregar.
Bom, vamos começar a nossa conversa de hoje. Vitor, novamente, muito obrigada pela sua presença aqui. E a gente viu que, no fim das contas, Donald Trump não fez só prometer, falar, ele cumpriu, está fazendo. Eu queria que você fizesse uma análise bem rápida para a gente de quais são os impactos dessa guerra tarifária que ele começou sobre o fluxo do comércio internacional. A gente está falando de acordos que foram fechados, comportamentos no comércio internacional que foram adotados após décadas e décadas de negociação entre os países. E agora o Donald Trump decidiu que simplesmente valem as regras que ele decidiu que vão valer e ele vai aplicar a tarifa em quem ele acha que tem que aplicar. O que a gente pode esperar de impacto nesse fluxo internacional de compra e venda com essa conduta do Trump?
Realmente são momentos muito interessantes, né, Raquel? Acho que a gente pode dizer que nos últimos 40, 50 anos a ordem internacional do comércio que predominou foi a de abertura de mercados, de livre comércio, as rodadas do GATT, a criação do OMC, os acordos bilaterais, a criação de blocos internacionais de livre comércio. Tudo caminhou no sentido de você ter menos barreiras tarifárias e não tarifárias para o comércio internacional. Já no primeiro mandato do Trump, a gente começa a ter uma grande inflexão aberta sobre esse jogo. Agora, nesse novo mandato dele, nesse segundo mandato, a gente tem uma readequação da visão americana. Então, uma nova força no sentido de criação de barreiras tarifárias e não tarifárias, especialmente contra aqueles países que são tidos não inimigos, mas os principais competidores dos Estados Unidos. Nesse novo mandato, Trump ele coloca, na realidade, um inimigo. O inimigo dos Estados Unidos é a inflação, e a inflação ela é causada muitas vezes pelo déficit da balança comercial dos Estados Unidos. Não é um argumento muito direto, não é um argumento que encontra-se na teoria econômica de uma maneira mais superficial ou fácil de entender. Talvez porque talvez não seja, de fato, essa a teoria mais clássica. Mas o que a gente encontra hoje é, de fato, isso. O Trump ele busca alternativas para encontrar soluções para resolver o déficit da balança comercial dos Estados Unidos. E por isso ele ataca não só os principais competidores ou inimigos, na visão dele internacionalmente, que é nomeadamente China, quando a gente fala do aspecto econômico, mas também agora ele parte para uma agressão até mesmo a aliados históricos dos Estados Unidos. Então o Canadá, o México, que também foram alvo de ataques no primeiro mandato, a gente tem que relembrar que a gente tinha aquele bloco antigo, né, de livre comércio na América do Norte entre os três países, o finado NAFTA, que durante a primeira administração do Trump virou o USMCA, então Estados Unidos, México e Canadá, renegociado exatamente pelo Trump acreditar que as configurações das cadeias de valores dentro da América do Norte estavam desiguais para os Estados Unidos, estavam deficitárias para os Estados Unidos. E novamente a gente tem uma nova pressão do americana em cima do México e do Canadá para novamente renegociar o status quo que a gente tem. A narrativa, ela muda, mas o âmbito, né, os pontos centrais do Trump, ele continua o mesmo. Como que a gente resolve o déficit comercial dos Estados Unidos? Como a gente volta a criar empregos na área da indústria nos Estados Unidos?
Agora, você falou bem, né, assim, é uma política muito focada para dentro, para garantir o combate à inflação, reduzir o déficit dos norte-americanos com outros países. Só que o fato é que, como a gente falou, né, assim, a política do mundo ia numa direção, ele está indo na outra, né, está tomando decisões e os países já estão, né, no caso a China reagiu, né, o Canadá e o México optaram por sentar por negociar e aí as sanções foram suspensas, mas as negociações acabam sendo feitas diretamente, Estados Unidos com quem ele está aplicando fronteiras e a China, se eu não me engano, recorreu, né, já avisou que vai recorrer aos organismos multilaterais, mas enfim, eu sou leiga no que diz respeito ao comércio internacional. Minha expertise é política nacional, é política brasileira. Então, o que eu queria entender é como é que ficam os organismos multilaterais nesse momento. Como é que fica a OMC? A gente está simplesmente falando de uma implosão e vamos começar tudo de novo? Ou tem espaço para se criar uma nova lógica de comércio internacional onde haja espaço para esses organismos internacionais, multilaterais?
É uma excelente pergunta. No meu ponto de vista, Raquel, a OMC e os organismos internacionais de comércio, eles nunca foram suficientes. para o livre comércio. Mesmo quando eles foram negociados, e a rodada do Uruguai que cria o MC-94, logo depois a gente já tem novas negociações bilaterais para criar um arcabouço jurídico, principalmente dos Estados Unidos para com outros países da zona de influência deles, para ter, por exemplo, legislações de propriedade intelectual que fossem mais avançadas, além do que já é determinado dentro do OMC. Dando um exemplo muito raso e um exemplo muito, muito, muito interessante para quem quiser tiver um pouquinho mais de curiosidade para pesquisar depois. E a partir dali, a gente tem a criação e o aumento paulatino de negociações bilaterais de livre comércio, que fazem as regras do OMC serem mais avançadas. Chega em determinado momento, e aqui a gente está falando ainda da primeira década do século XXI, tá? Segunda década do século XXI, ali para mais ou menos 2009, 2010, que os Estados Unidos entende que a OMC ela já não é mais suficiente para atender os seus interesses. E isso se decorre exatamente pela questão do voto unitário dentro da OMC. Para passar uma legislação, entre aspas, para passar os interesses dos países desenvolvidos, era necessário consenso. E um consenso, quando você tem uma grande e uma esmagadora maioria de países em desenvolvimento, é difícil você conseguir aferir os interesses dessa minoria que tem o maior poder econômico numa entidade que é construída pelo consenso, como é as Nações Unidas, como é a OMC. E essa inflexão, ela já é começada a sentir dentro do governo Obama. Dentro da OMC, nós temos o órgão de apelação. E o órgão de apelação é o organismo mais importante da OMC. Por quê? Porque é a construção dele que é permitido... Na verdade, não é a construção dele, é o sistema de soluções de controvérsias, mas dentro do sistema de soluções de controvérsias, a gente tem o organismo mais importante, que é o órgão de apelação. E, através de todo esse sistema, um país que se sente prejudicado por uma atuação comercial de outro pode reclamar. E essa é a abertura de um painel dentro do sistema de soluções de controvérsias. Findado esse painel, a gente tem a resolução para um país A ou para país B, e esse país que teve o revés, né, que teve a decisão contrária a ele, ele tem o direito de apelar. E isso é normal, a gente consegue entender dentro do sistema judiciário comum da justiça brasileira, por exemplo. E essa apelação é onde está o órgão de apelação, que é composto por um determinado número de juízes e que precisa ter uma renovação. E essa renovação só é feita por consenso também. E desde 2013, os Estados Unidos não indicam mais um juiz para compor esse órgão de apelação. E desde 2016, se eu não estou enganado, esse órgão de apelação está paralisado. Com a paralisação, a gente não tem mais nenhuma solução de controvérsia, porque como o país ele apela, a apelação está correndo. Só que como não tem juiz para solucionar essa apelação, o sistema internacional do comércio ou do livre comércio, ele começa a ruir. E aí sim, a gente tem a criação de novas barreiras de forma mais discriminada e cada vez mais comum internacionalmente. O Donald Trump, ele cria, né, esse sistema, talvez tenha sido o primeiro grande país, né, a primeira grande economia a começar com tarifas de forma discriminada, aquele tarifaço que teve lá já em 2016 contra a China, que inclusive resulta naquele acordo bilateral do Phase One, né, que é o acordo de livre comércio entre os dois países, nunca muito bem implementado, inclusive, mas é algo que foi perpetuado no governo do Biden. O Biden nunca abdicou de colocar tarifas ao mercado chinês. Carros elétricos, semicondutores, inclusive proteções de propriedade intelectual, e é algo que está cada vez mais dissipado no mundo inteiro. Então essa ordem liberal do comércio, do livre comércio, ela vem ruindo cada vez mais. O Trump, ele tenta inverter essa lógica, com as suas tarifas, com a sua política bastante agressiva, dura e geralmente vencedora, né, há de se dizer. Então, é um momento bastante de inflexão da política internacional, em que o mundo que a gente viveu nos últimos 30 anos, talvez desde a criação da OMC, ele está em uma transformação bastante forte nesse momento.
Para mim, fica bem claro que a lógica do comércio, do fluxo de comércio internacional, até então, né, vigente, ela está passando por uma profunda transformação. Os Estados Unidos mostram que querem ser o protagonista dos protagonistas nesse processo. Dá para a gente ter uma expectativa alvissareira? Porque do jeito que você falou, ficou parecendo que a gente está recuando, dando vários passos para trás, onde a negociação vai ser que nem no Congresso Brasileiro, no varejo, e não mais uma negociação, né, com base em critérios internacionais que podem ser considerados ao mesmo tempo por muitos países para fazer uma troca sensata e equilibrada de produtos pelo mundo. é isso, assim, as expectativas são tão pessimistas quanto pareceu para mim?
Eu acho que a expectativa ser pessimista ou otimista vai variar muito do lugar de você estar falando. Do meu ponto de vista, de um cidadão do Brasil, né, de um país ainda em desenvolvimento, que ainda luta para se inserir de uma forma adequada nessas cadeias internacionais de valor, é uma perspectiva bastante pessimista. É, uma vez que nós não controlamos as moedas de troca, que nós executamos nossas transferências internacionais, uma vez que nós não somos uma economia que tem a capacidade de mudar uma regra efetivamente, né? Nós precisamos da formação de grupos, nós precisamos da formação de cooperativas, né? Entre aspas, internacionais entre os países. Então a gente pode falar do grupo de Doha, da rodada de Doha, do grupo do G77, dos países menos desenvolvidos, do próprio BRICS, né? Que nada mais é do que a formação de países que entendem que possuem menos poder de barganha internacionalmente, financeiramente, comercialmente, para somente assim conseguir executar os seus interesses. E quando eu volto para você aqui, Raquel, falando sobre a dificuldade do consenso e a dificuldade de formar um consenso estando do ponto de vista de um país desenvolvido, de um país majoritário, né, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso da Alemanha, que é o caso da França, da União Europeia, em órgãos multilaterais de consenso, é bastante complicado. E é por isso que tem essa inversão dessa lógica. Anteriormente, inclusive, você fez uma pergunta, e a gente tem uma subversão do jogo internacional que é muito curiosa para mim como pesquisador do comércio internacional, né, no meu tempo livre. Quem cria a lógica, as regras do comércio internacional é os Estados Unidos e a União Europeia, nos anos 90. E a China, ela se une à OMC tardiamente, né, 2008, quando ela virou um membro pleno. E hoje, o país que, pelo menos publicamente, tenta defender as regras do comércio é a própria China. E tanto os Estados Unidos hoje tenta subverter essa ordem através de diversos instrumentos que já foram citados. Então é bastante curioso ver essa quadra da história, como gostam de dizer os meus amigos jornalistas.
Os meus colegas. Eu vou aproveitar um outro gancho que você deu, o Vitor, e perguntar de Brasil, né? Porque você já citou os BRICS, você já citou aí a nossa dificuldade que a gente tem de negociar sozinho, a necessidade que a gente tem de se unir a outros países. E aí fica a pergunta, né? Assim, o Brasil, tudo bem, a gente precisa, segundo o Trump, né? E eu acho que segundo todo mundo, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil, mas fato é que estamos na mira. O que esperar? A gente pode esperar a aplicação de tarifas para os nossos exportadores? Quais setores que estão mais na mira? Quais setores que podem falar, não, pelo menos no primeiro momento eu posso respirar um pouco aliviado? Como que é esse cenário para a gente?
Eu acho importante a gente ter bastante clareza que o Brasil, embora ele não seja um player principal no comércio internacional, é um player importante. É um dos maiores produtores de commodities agrícolas do mundo. A gente tem uma indústria localizada, né, em alguns setores, como de aviação, que também consegue atingir esse premium spot do comércio, né, e atingir esses mercados de mais alta qualidade. Mas o fato é que o Brasil é um competidor dos Estados Unidos na sua principal pauta de exportadora, que são os produtos agropecuários. Quando a gente olha a balança comercial, a relação bilateral do Brasil com seus principais parceiros, você vai identificar que os produtos do agro são os principais produtos que compõem a nossa balança. E aqui eu estou falando de carne, todos os tipos de carne, então suína, bovina, até outros tipos, de aves, por exemplo, soja, minério de ferro também. Então, mas os produtos do agro, eles têm uma penetração baixa nos Estados Unidos. Embora seja em uma quantia irrelevante, a gente está falando aqui de alguns bilhões de dólares por ano, por exemplo, o setor de proteína animal, não é um top 5, não é um top 10 da pauta exportadora brasileira. Lá o que se concentra é petróleo, minério de ferro, jatinhos, né, que eu vi comentado aqui, né, a Embraer tem nos Estados Unidos seus principais clientes. Então, o Brasil e os Estados Unidos são competidores na principal pauta exportadora brasileira. E o que a gente importa? A gente importa principalmente petróleo refinado, né, que a gente exporta petróleo bruto. Importamos maquinário, serviços é o mais importante. Então, é uma pauta em que o Brasil é sumariamente, se eu puder usar essa palavra bastante definidora, deficitário. Anualmente, o Brasil tem cerca de 200 milhões de dólares de déficit na balança comercial com os Estados Unidos, e isso tem uma perspectiva baixa de se mudar. Por quê? Porque o que a gente importa tem um alto valor agregado, e as poucas exportações que nós fazemos, embora sejam bastante, tá? Os Estados Unidos ainda é o nosso segundo principal parceiro econômico, é de baixo valor. Então, o Brasil, ele se posiciona num setor engraçado da discussão. Porque, embora ele tenha uma alta tarifa de importação média, né, ele chega ali 12, 13% em todos os produtos, ele é um país que ele não tem um superávit com os Estados Unidos. Então, é muito diferente da China, Alemanha, União Europeia como um todo, né, os Estados Unidos, o Canadá, o México. Então, ele não foi nessa primeira leva. Mas, Brasil, como eu disse, ele é um player importante politicamente, é um país que tem altas tarifas de importação que são proibitivas, sim, né, para boa parte do exportador americano. Então, ele provavelmente pode ser afetado num segundo momento. A notícia boa, do meu ponto de vista, é que, por enquanto, o governo brasileiro está lidando de uma forma bastante sóbria com as acusações, né? A gente viu, no limite, as acusações trocadas entre a Colômbia e os Estados Unidos, né? Que, embora tenha sido uma resolução positiva, né, até para a Colômbia, porque as tarifas não foram impostas, foi uma resolução que deixou a Colômbia bastante exposta às críticas, né? E a gente sabe como no Brasil a política externa tem um peso bastante grande na política interna, especialmente quando a gente fala de temas-chave, como Estados Unidos, como China, como Venezuela aqui regionalmente. Então, o governo brasileiro está lidando de uma forma, na minha percepção, bastante sóbria, procurando não inflamar os ânimos, mas a gente vai ter que olhar com bastante cuidado quando essa acusação for direta, né? Por enquanto, o Brasil só pegou de raspão essas críticas.
Eu queria, uma outra coisa que eu queria entender com você era, dentro desse cenário todo que você desenhou, né? A gente, por enquanto, só pegou de raspão, a gente tem que se preocupar mais com o segundo momento, mas do que já está posto, das tarifas que o Trump já mostrou que quer aplicar e da conduta que ele já mostrou que não é brincadeira, que ele vai usar essa política tarifária como um instrumento real para trabalhar e tentar baixar a inflação e reduzir o déficit dele. Existe alguma oportunidade de negócios que se abre aí para o Brasil? Porque assim, eu sei que exportação não é assim, eu deixo de exportar para um país hoje e amanhã estou exportando para outro. A gente sabe que é um processo, uma negociação muito mais lenta, né? Tem toda a questão da logística, infraestrutura, mas o Brasil pode, de alguma forma, conquistar algum mercado, ampliar a participação em algum mercado diante dessa política tarifária do presidente Trump?
Eu enxergo, Raquel, duas oportunidades e um desafio bastante latente. E, obviamente, todo momento de inflexão gera vencedores e gera perdedores. Vai ser muito dos detalhes esse resultado. Em 2016 é um palco bastante interessante para a gente partir desse ponto de partida, né? Aconteceu exatamente o que está acontecendo hoje com a China. Os Estados Unidos colocou tarifas de até 300% em alguns produtos e fez com que a China retaliasse, colocasse tarifas da mesma forma. E o que a China mais importa dos Estados Unidos é justamente commodities agrícolas. Então a China, ela procurou um parceiro naquele momento. Então, como eu disse na minha primeira fala, foi que o Brasil é um competidor dos Estados Unidos e boa parte da sua pauta exportadora. Essa situação fez com que o Brasil aumentasse suas exportações para a China em 200% ao ano, é o dado que a gente tem aqui, entre 2016 e 2020, começo de 2020, né, antes da pandemia. Então, foi um momento bastante positivo para a nossa cesta comercial, especialmente do agro. Entretanto, hoje é um pouquinho mais difícil isso, porque a gente já galgou esses espaços, já ocupamos esses espaços na pauta exportadora. E atualmente, nosso principal parceiro comercial, que é a China, ela busca sua própria segurança alimentar. Então, reduzir a sua dependência das importações de produtos alimentícios. Então, o que seria necessário para o Brasil é a busca de novos parceiros além da China. Diversificar é sempre importante. E aí, um movimento positivo que aconteceu, que eu entendo já como uma consequência da eleição do Trump, foi a conclusão das negociações do acordo com a União Europeia. A União Europeia também não foi na primeira leva dos Estados Unidos, né? Mas ela vem sofrendo críticas diretas. E deve vir, provavelmente, pelo menos as ameaças devem continuar se não vir, de fato, a decisão concreta dessa tarifa de 10% a 25% para os produtos europeus. Então, a União Europeia também é importante para eles diversificarem sua pauta, diversificarem seus parceiros. Já tem conversa também de uma reaproximação com a China, por exemplo, que hoje é um adversário da União Europeia. Então, ninguém tem uma resposta correta ou concreta para o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Mas todo mundo já está fazendo alguma coisa. Então, é importante que o Brasil se mantenha aberto a essas possibilidades. A União Europeia está ali e a gente tem outras dois pontos bastante interessantes nesse momento. A gente tem um acordo de complementação econômica com o México, através do ACE 53 e do ACE 55, né? Acordo de complementação econômica, ACE. E esses acordos, eles são bastante focalizados, né? O ACE 55 é de setor automotivo, o ACE 53 ele fala um pouquinho de outros produtos, mas é bastante limitado. E você tem um interesse brasileiro já há muitos anos já de expandir esse acordo de complementação econômica. Então você tem uma janela de oportunidade bastante interessante, uma aproximação bastante interessante entre a nova presidente do México, a Claudia Sheinbaum, e o presidente Lula nesse momento. E você tem também negociações extensas, já que acontecem há alguns anos, entre o Brasil, entre o Mercosul, na verdade, e o Canadá. A gente tem uma negociação que estava parada agora, porque o Brasil estava aguardando finalizar as negociações com a própria União Europeia, né, para não ocupar o mesmo espaço, né, o mesmo período de tempo, mas a gente tem uma nova janela de oportunidade. Então, o Brasil ele chega tardio, o Brasil e o Mercosul ele chega tardio nessa onda de fechar acordos bilaterais, né, que foi uma onda mais no começo do século XXI. Né? Entretanto, me parece que existe uma janela de oportunidade nesse sentido. E qual que é o desafio que eu mencionei, Raquel? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos ele vai pressionar os aliados deles a voltar a comprarem mais os Estados Unidos. Isso pode acontecer de diversas formas. E isso pode sim roubar esse protagonismo brasileiro internacional.
Ou seja, o Brasil vai ter que negociar, a palavra de ordem é negociar, porque, né, a perspectiva não é uma perspectiva de céu de brigadeiro. Agora, se tem uma coisa que Brasil e Estados Unidos têm em comum neste momento, é que seus governos estão querendo lutar contra a inflação. E supostamente, aqui no Brasil, ninguém fala desse jeito, mas também há essa preocupação de colocar os interesses do Brasil em primeiro lugar. Então a gente vai encerrar esse bloco, o Vitor vai ficar aqui com a gente, porque quem fala de mundo pode falar de Brasil, e a gente volta no próximo bloco para falar sobre a volta do Congresso e todas as negociações para essa luta contra a inflação aqui em terras brasileiras. Até já!
Alguma coisa acontece e as redes sociais são capazes de mudar toda a opinião pública de uma sociedade. Novos tempos precisam de novas soluções. Esteja à frente. BMJ Digital, seu serviço de monitoramento e análise inteligente das redes sociais e internet.
Voltamos para o segundo bloco do Salão Azul e agora vamos falar do cenário aqui no Brasil. No último sábado houve a formalização, até porque não trouxe surpresa nenhuma, nas eleições do Davi Alcolumbre no Senado, ele volta ao comando da Casa Alta, e do Hugo Mota eleito presidente na Câmara dos Deputados. Ano novo, presidentes novos, só que alguns problemas são velhos. O principal nó a ser desatado é a questão das emendas parlamentares, onde ainda não se chegou a um consenso, a uma solução. E, Gabi, já te chamando aqui para o papo, foi agendada uma reunião com o ministro Flávio Dino, que é o relator da questão das emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal, encontro esse agendado para o dia 27 de fevereiro. Mas na sua avaliação, até lá, existe alguma perspectiva de essa questão encontrar uma solução diante das negociações? Ou isso só deve ocorrer mesmo depois desse encontro? Porque é bom lembrar o ouvinte, todos os temas são interligados. Sem resolver a questão da emenda, o orçamento desse ano, que ainda não foi aprovado, tem poucas perspectivas de avanço, e sem votar o orçamento, por sua vez, as outras matérias que estão na fila também ficam sem um horizonte de quando vão ser pautadas. E aí, Gabi, o que a gente pode esperar com relação a essa questão das emendas parlamentares?
Olha, Érico, eu acredito que antes do dia 27 de fevereiro a gente não vai ter uma definição em relação ao orçamento. É importante alinhar esses pontos com o Flávio Dino, porque a gente está falando de uma obrigação que o STF impôs ao Legislativo de, segundo o STF, de transparência, né? Então, a gente precisa esperar. E, assim, tenho visto na mídia que os próprios líderes do Congresso também entendem que essa situação deve só se resolver depois dessa reunião. Não há prejuízo e deve acontecer que os presidentes das casas, né, o Gumoto, Davi Alcolumbre, conversem com o relator do orçamento, o presidente da CMO, para tentar encaminhar essa conversa da melhor forma possível, mas realmente acredito que isso só vai resolver depois do dia 27. Até porque, né, gente, aqui no Brasil o carnaval está para o início de março e, enfim, historicamente a gente sabe que as coisas começam a acontecer mesmo depois do carnaval.
Bom, alguns acontecimentos vão ocorrer antes do carnaval. A gente não está numa paradeira generalizada. As comissões permanentes, por exemplo, do Senado, devem ser instaladas na próxima terça-feira. E com isso existe a perspectiva de os presidentes eleitos marcarem as datas das sabatinas dos nomes indicados pelo governo federal para ocupar postos em agências reguladoras. Já na Câmara, o cenário é um pouco mais difuso. As atividades devem começar só depois do carnaval como a Gabi já mencionou. Agora, em relação à perspectiva de votação das pautas consideradas prioritárias pelo governo, Gabi, o ministro Fernando Haddad já fez um movimento de boas-vindas, né, ali para selar um relacionamento com o Hugo Mota, levou pessoalmente a lista das pautas prioritárias em papel, numa pastinha bonitinha, tirou foto, concedeu entrevista, exaltou ali a figura do Hugo Mota. O que o governo pode esperar com relação à receptividade para as pautas prioritárias, principalmente na agenda econômica? Tem como saber qual que vai ser o comportamento do Davi Alcolumbre, especialmente do Hugo Mota, que pela primeira vez ocupa a presidência da Câmara?
Eu acho cedo a gente avaliar como que vai dar esse andamento das pautas dentro do governo, mas a gente pode analisar tendências, né? O Hugo Mota, ele virou presidente com a bênção do antigo presidente Arthur Lira, que, falei mal ou bem, conseguiu andar com pautas importantíssimas para o governo durante esses anos dele de mandato. Então, a tendência deve ser que haja um andamento. O Davi Alcolumbre também, ele se relaciona bem tanto com a oposição como para o governo. Inclusive, vi uma coisa engraçada, o Otto Alencar, né? Ele comentando que para não gostar do Davi Alcolumbre tem que estar na China, porque no Brasil é muito difícil. Então ele comentando que ele acha que o Hugo Mota e o Alcolumbre, eles devem até estreitar essas relações e, quem sabe, se tornar uma grande amizade, né? Então acho que é de interesse tanto do Congresso como do governo federal que as pautas andem. Se isso vai de fato acontecer, eu acho que está um pouquinho na pendência também da questão orçamentária. Então essas conversas também com o Dino, essa conversa que está marcada para o dia 27, acredito também que vai ser fundamental para ditar como que vai ser esse andamento dos trabalhos aí no Congresso Nacional. E você falou um ponto aí interessante, que é em relação às comissões do Senado. Existe uma pressão maior para que elas sejam instaladas por conta da sabatina das autoridades de órgãos importantes, né, que inclusive agências reguladoras que são importantíssimas para o setor econômico do país. Então a gente precisa ficar de olho nisso. Já na Câmara dos Deputados a gente já não tem essa pressão toda. Já ouvi algumas pessoas comentando que existe um movimento também de esperar a reforma ministerial para a definição das comissões da tua Câmara. Eu acredito que isso não esteja tão interligado. Só que pode ser um prêmio de consolação para quem ficar sobrando nessa briga toda, né? De quem for trocando as cadeiras na dança das cadeiras.
Olha, eu vou entrar na conversa para falar o seguinte. Gabi destacou algumas coisas bem importantes aqui, né? A questão orçamentária, a questão das emendas parlamentares, ela é um ponto nevrálgico, né, em todo esse debate. Tem que ter solução, eu concordo com ela, acho muito difícil que venha uma solução agora no final do mês, até porque além de o Brasil só começar de verdade a engatar as marchas depois do carnaval, ninguém está esperando a reforma ministerial antes do carnaval, né? A reforma ministerial está em discussão, o presidente Lula está fazendo aí um desenho da esplanada novo para garantir a governabilidade em 2025 e 2026 e está enfrentando muita dificuldade, né? O preço cobrado pelo Centrão para garantir o apoio, para garantir a governabilidade, a maioria de votos, e hoje o governo, cada votação, ele tem que suar para conseguir os votos, até de projeto de lei ordinária está tendo que suar para conseguir a votação, a aprovação de matérias, e sem esse reacomodar, né, a solução da prioridade absoluta, que é o dinheiro que os parlamentares mandam para os seus redutos eleitorais, e sem a distribuição, a divisão, o parcelamento do poder na esplanada, é muito difícil que venha uma solução antes do carnaval, de fato, né? Assim, hoje a gente pode dizer com todas, sem medo de ser feliz, que o Lula depende mais do Centrão, porque o Centrão depende do Lula, que o Lula depende mais do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota do que os dois dependem do Lula, né? O Lula foi eleito com um placar apertadíssimo de votos, não conseguiu fazer maioria nas duas casas. Os dois foram eleitos com placares retumbantes, grandes, né? 73 votos para o Davi, 444 para o Hugo Mota. Ainda não é a votação do Arthur Lira, mas é uma votação expressiva. Então, eu acho muito complicado a gente esperar que soluções mágicas venham e se garantam num cenário de tão curto prazo que a gente consiga desenrolar nós velhos, como o Érico explicou, né? Essa questão da emenda não é uma questão de hoje, né? Agora, uma outra coisa que eu queria ouvir de você, Gabi, é assim, a gente, né, como eu falei, a relação Lula e os dois, e Lula e Centrão, isso já está meio precificado, a gente já sabe como é que é, a gente não espera uma surpresa, a dependência aumentou. Agora, nos últimos 4 anos, né, e aí vem até antes desse governo, a gente viveu um momento em que Senado e Câmara não se picavam, em que os presidentes do Senado e Câmara não dialogavam, várias vezes se enfrentavam, e isso custou o andar de algumas matérias importantes. O que a gente pode esperar do Davi Alcolumbre, do Kumota, da relação desses dois, de um presidente que volta ao comando do Congresso e do Senado, e já avisou que quer que o Senado se reposicione e volte a ter mais protagonismo, e do Hugo Mota, que chega para o primeiro mandato, chega falando manso, chega falando em democracia, chega falando em autonomia dos poderes, em respeito entre os poderes, mas que obviamente não vai querer perder o espaço que a Câmara conquistou nos últimos anos no centro dos debates nacionais. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar mais harmonia, ou a gente pode esperar que venham aí as tais das crises que o Davi disse que não quer se dedicar a crises que não existem?
Antes de responder sua pergunta, eu só queria trazer mais um elemento para essa questão orçamentária, que o Lira, ele acabou desagradando alguns correligionários ano passado, quando ele cancelou o funcionamento das comissões temáticas no finalzinho ali do ano. Então a gente também teve uma redução de apoio, né? E aí o que acontece? Não existe vácuo de poder, né? Se a gente fala sobre isso, a gente fala que o argumento do Dino sobe um pouco. Então, o Hugo Mota também vai ter esse desafio de a gente vai continuar mantendo o poder das emendas temáticas ali dentro das comissões, ou a gente vai realmente fazer como o Lira fez, né? Ah, não, aqui a gente quem manda aqui é a mesa diretora, o presidente é soberano, vamos caminhar desse jeito. Então, a gente também precisa observar como é que vai acontecer isso. E aí, respondendo essa questão da relação, é interessante, né? A gente tinha dois presidentes com perfis muito diferentes e até objetivos políticos diferentes, digamos assim, né? Porque a gente conviveu com eles ao longo desses últimos anos. Hoje, a minha percepção é que o perfil de Hugo Mota e o perfil de Alcolumbre são mais parecidos. Eles são animais políticos mais parecidos e isso deve fazer com que eles tenham uma convergência de pensamentos. A questão, por exemplo, das medidas provisórias, né, que não tramitam comissões mistas desde a pandemia. E na pandemia fazia muito sentido, mas depois da pandemia, porque né, o Lira alegava que reduzia o número de jabutis, e a gente que vive o Congresso Nacional sabe que não aconteceu isso, né, que os jabutis continuaram entrando nas medidas provisórias pronto e acabou. É uma situação que desagradava também os parlamentares, os colegas do Lira e o Senado principalmente, porque a medida provisória chegava lá para votar, toque de caixa já quase para caducar, então assim, o Senado acabava perdendo o protagonismo, né? Então o Alcolumbre no discurso dele trouxe essa questão da retomada do rito das medidas provisórias, e ele também trouxe a questão da mudança do regimento da Câmara, e ele não falou dessa forma, né? Ele falou sobre a precedência dos projetos de lei da Câmara em relação ao Senado, quando os projetos do Senado chegam lá, que ele também iria resolver isso. E eu queria saber como é que ele vai resolver o regimento que não é de competência dele, né? Porque a mudança foi regimental na Câmara dos Deputados. O regimento da Câmara hoje passa a dizer que o projeto mais antigo precede, né, independente da casa iniciadora. E acaba que, por conta da alta produção legislativa da Câmara dos Deputados, o que que acontece? A Câmara já tem um projeto lá que discutiu sobre o assunto, né? Muito oportuno, mas ele vai ter que conversar sobre isso, dialogar com o Hugo Mota. Então, volta como é que era antes, porque o Senado não fez nenhuma mudança. O projeto que chega da Câmara, ele tem precedência lá no Senado. E essa questão da medida das medidas provisórias, a gente também tem que ver se não precisa ser feito algum tipo de adequação nesse momento pós-pandemia, de infoleg, né? Como é que vão ficar essas comissões mistas? Então, a gente pode falar também de mudança de rito de medida provisória, que a gente também está observando bem de perto aqui, como pessoas que trabalham com relações governamentais e sabem quanto isso é importante. Sobre o ponto de vista de trabalho para a gente, é um colegiado extremamente importante, né? A gente tem uma comissão mista para poder dialogar e discutir essas medidas provisórias. É um espaço maior também de atuação de parlamentares, porque a gente fala de relator, presidente, uma composição mista. Então, para os parlamentares em geral, é mais um espaço de palco, de palanque, né? Para as pautas deles e para levar as coisas adiante. Então, eles têm alguns desafios para serem discutidos. O Hugo Mota, segundo algumas fontes, né, segundo alguns jornais, já sinalizou para as lideranças que é de interesse dele também que volte ao rito de comissões mistas, né, para discutir medidas provisórias. Só que a gente entra também nessa questão de alteração de regimento interno da Câmara dos Deputados. E aí tem que ter um alinhamento dentro do plenário, né, porque esse tipo de alteração ela precisa ser votada. E será que é de interesse do plenário da Câmara dos Deputados voltar à forma como era antigamente?
Não. Não é.
Exato.
Vai ser um tema de que ou se negocia e se chega a um consenso, ou a gente vai continuar que nem um cachorro correndo atrás do rabo.
Bom, a Gabi citou um aspecto de que o modelo atual de análise de medida provisória foi adotado na pandemia e que na ocasião fazia sentido. Agora, o curioso é que o Gumota vai adotar um mecanismo de votação híbrida como permanente às terças e quintas e com obrigatoriedade de presença em loco dos deputados só na quarta-feira. Tem uma motivação clara de tentar acelerar algumas votações, a gente só não sabe quais, porque ele ainda não deixou clara quais pautas ele vai colocar para votação. E com relação a essa incógnita, a Raquel citou a base ampla de votos que tanto o Davi Alcolumbre como o Gumota receberam. E é bom lembrar que eles podem tentar a reeleição daqui a 2 anos e eles precisam contemplar diferentes grupos políticos, porque a gente não sabe quem vai ser eleito ou reeleito presidente da República. E nesse sentido até é minha pergunta para você, Gabi, porque algumas pautas de interesse de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já começaram a entrar na agenda como com potencial de serem votadas, quem sabe com possibilidade de respingar, de certa forma, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue inelegível. Uma dessas pautas é mudar o prazo de aplicação da lei da ficha limpa, anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, e outra de caráter mais político, mas que não deixa de ser importante, que é uma PEC que trata de semipresidencialismo. São pautas importantes, mas que não estão na ordem do dia de prioridade para o governo federal, porque não tratam de uma agenda econômica e para trazer avanços aqui para o país, para melhorar o desempenho do PIB, nessa frente de interesse mais do ministro Fernando Haddad. Na sua avaliação, essas pautas citadas têm perspectiva de avançar? Ou por enquanto o Gumota e o Davi Alcolumbre foram muito evasivos nesse sentido e só fizeram acenos para a oposição?
Eu estou até lembrando agora de uma entrevista que eu vi do Gumota no início da semana para a CNN, onde ele fala que ele é presidente, mas ele tem um plenário, né? Ele tem 512, né? Mas ele tem 13 parlamentares e ele é presidente também da oposição. Então, as pautas que ele leva não dependem só dele, tem um colégio de líderes, etc. E eu achei essa fala, assim, bem democrática, né? E, assim, natural. Para presidente de início de mandato, a gente sabe. Eu acredito que essas pautas podem andar, mas vai depender de alguns movimentos que podem acontecer dentro do Congresso. Um deles, que a gente já sabe que foi meio barrado, seria a Grande Federação do Centrão, né? O Republicanos teve uma reunião dos 40 parlamentares presentes, 39 se colocaram contra a formação da Federação Republicanos PP e União, só que o PP e União continuam conversando e hoje são 109 votos se eles se unem em uma federação, né? Eu acredito que, inclusive, Republicanos pode ter dado esse passo para trás por conta da eleição do Gumota. A gente fala de um poder bem concentrado ali. E a gente tem que considerar que o Republicano já teve uma relação, né, com a família do Bolsonaro. Alguns filhos dele já fizeram parte do partido, então eles devem ter algum tipo de relação. Então, algumas dessas pautas podem andar. Eu acredito que o que vai ditar se essas pautas vão andar ou não é a organização da oposição e da direita nesses próximos meses, como realmente uma via que possa derrubar o Lula nas próximas eleições de 2026. Tá difícil a gente cravar um cenário nesse momento, mas acredito que a gente precisa observar um pouquinho mais como é que as coisas vão acontecer, se a direita realmente vai fazer um candidato forte para respeitar o Lula, e aí isso vai com certeza influenciar na forma como essas pautas que hoje são da oposição, consequentemente da direita, vão andar dentro do Congresso.
Eu acho que uma coisa importante a se falar dessa questão das pautas da oposição é o fato de que a oposição já começa 2025 posicionada, já começa 2025 mostrando que não quer ficar a reboque da agenda econômica e das pautas do governo, que o governo vai precisar se organizar, sim, para enfrentar essas pautas, porque ainda que elas não sejam votadas, né, que elas não sejam votadas, ou que se elas forem votadas, elas não prosperem num placar vitorioso de votação, ou que se prosperarem num placar vitorioso de votação, sejam levadas ao Supremo, tudo isso que eu falei aqui, ó, é debate público, é a esfera pública pegando fogo, e a agenda econômica, se essas, né, a gente é simples, Não se discute, não se vota duas matérias ao mesmo tempo no plenário. Se uma matéria, uma pauta da oposição cresce e ganha o protagonismo, a agenda econômica fica em compasso de espera. Então, eu acho que o que é muito importante a gente pensar aqui é, não basta todas as dificuldades que o governo tem com o Centrão, que é aliado. Ele ainda vai ter que se posicionar e se organizar para enfrentar essa ofensiva da oposição, porque é natural que a oposição se reposicione, né? A gente está esperando para os próximos dias a apresentação da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a oposição vai vir e vai vir com força, vai vir com vontade para tentar tomar conta e pegar o controle da pauta de debate da esfera pública. E isso é uma questão que tem, que respinga na agenda econômica, inevitavelmente, porque não se vota duas matérias em plenário ao mesmo tempo. É uma de cada vez.
Salão Azul, um podcast BMJ.
Bom, com isso a gente se encaminha para o fim aqui do Salão Azul, mas como já é de costume, a gente tem um quadro aqui no final do podcast para saber dos nossos convidados quais as perspectivas para março. Gabi, começando com você, qual o tema, o que, que você acha que a gente vai estar falando aqui no Salão Azul daqui a 30 dias?
Comissões, reforma tributária e 2026.
Basicamente estaremos falando de futuro.
Exatamente.
Vitor, e você? Quero saber o que, que você acha que vai ser o tema que vai estar pegando fogo em março e que provavelmente vai ser pauta aqui do podcast da BMJ.
Bem, acho que em março a gente vai continuar vivendo um pouquinho da pauta Trump. O Trump é um especialista no encantamento de jornalistas. Ele consegue capturar a pauta de uma forma muito interessante e muito forte. Então, hoje em dia está um pouco difícil a previsão de qual vai ser o próximo tema que ele vai inventar. Se ele vai, talvez, colonizar a Islândia, se ele vai, talvez, colonizar outra parte do Oriente Médio, mas é um pouquinho difícil dessa previsão. Falando mais sério, acredito que em março, novamente, a gente vai ter a perpetuação dessa pauta comercial e econômica dentro dos países desenvolvidos. Como que eles vão lidar com o efeito Trump? Como que eles vão encontrar alternativas? Importante lembrar, no final de fevereiro, começo de março, teremos eleições na Alemanha. E isso pode pautar o futuro da União Europeia.
E você, Raquel, o que você acha que vai ser uma das pautas que vão estar pegando fogo em março?
Bom, depende do governo, né? Se o governo mandar em março a proposta de isenção do imposto de renda, eu acho que essa vai ser a pauta de março, de abril, de maio, de junho. Enquanto ela estiver discutida no plenário, no Congresso, ela vai ser a prioridade, porque, afinal de contas, a gente está falando de isenção de imposto para uma parcela muito grande da população. E em defesa dos jornalistas, eu quero só dizer uma coisa, tá, Vitor? Não é que o Trump é um encantador de jornalista. Ele faz os jornalistas de reféns. É diferente. Ele toma conta da pauta e os pobres dos jornalistas não conseguem nem se defender. E você, Érico? O que, que você acha que vai ser o mês que vem?
Olha, Raquel, na esfera esportiva, o Neymar já vai ter marcado 15 gols pelo Santos e vai ser uma fase nova. Mas como o podcast é sobre política, eu acho que um dos assuntos vai ser a dança das cadeiras nos ministérios, que por enquanto está morto. Todo mundo fala que vai rolar depois do carnaval. A gente vai gravar o podcast na primeira semana de março, ali perto do carnaval. Então, provavelmente, essas negociações estarão mais aquecidas. Então, essa é a pauta que eu aposto para o mês de março.
Então, quem viver, verá. Mais uma vez, a gente quer agradecer aos nossos ouvintes, né, por estarem conosco aqui, nos dando audiência ao podcast Salão Azul. E no mês que vem, a gente volta. Até lá.